tempos em que alguns analistas veem uma grande armadilha para os bancos centrais em todo o mundo.
Mas acho que é importante, Denise, mencionar que tem uma parte da história que é muito boa, né? O Brasil fez um programa grande, de fato gastou muito, mas nós estamos com uma retomada mais robusta. Se você pegar, por exemplo, os dados da indústria, o Brasil é o que está melhor no mundo hoje. Se você pegar a parte de consumo, o Brasil é o que menos caiu e o que mais voltou dos mercados emergentes. Então, quando nós olhamos de uma forma geral, apesar de ter sido, obviamente, em parte gerado por um programa exitoso do governo, mas que tem um custo fiscal, isso teve um impacto na retomada. Então, nós estamos com uma retomada robusta. O que nós precisamos para garantir que essa retomada robusta se perpetue, mesmo quando os incentivos diminuírem, é gerar credibilidade na retomada. Por isso que agora é importante mostrar, né, para os agentes econômicos que daqui para frente nós vamos ter uma retomada, mas com disciplina fiscal, e uma retomada onde nós vamos visar o crescimento privado com ganho de credibilidade.
Bom, podemos dizer então que, independentemente de todos os desafios internos e desafios externos, o fiscal é o centro de tudo.
Fiscal é o centro. O Brasil tem uma história fiscal mais delicada, porque tem uma dívida mais alta, né? É uma das dívidas mais altas, inclusive, do mundo emergente. Mas o Brasil também tem uma capacidade enorme de se reinventar, uma capacidade enorme de crescer. Nós temos uma capacidade ociosa grande, nós temos uma indústria que se reinventa com facilidade, nós temos uma parte de um parque de tecnologia que começou a se formar, nós temos, por exemplo, na parte de inovação financeira, um mundo de fintechs que proliferou muito rápido, nós temos o brasileiro que é empreendedor. Então, o que nós precisamos é credibilidade. E nós temos também um conjunto de investidores estrangeiros que querem investir num país que tem uma população grande, que tem um consumo que sempre vai ser grande, que tem uma convergência para fazer enorme. Então, assim, eu acho que nós temos várias características, né, fundamentais. Por exemplo, a parte agro. O Brasil hoje é o terceiro, né, o produtor mundial. O Brasil hoje tem uma capacidade de expansão no mundo agro enorme. Vamos lembrar que esse é um setor que está crescendo. Outro dia a gente estava olhando, o Brasil tem um percentual enorme de todo o terreno que pode ser usado para produzir alimentos no mundo. Então, assim, nós temos vários fatores muito positivos. Precisamos só organizar a narrativa para gerar credibilidade para que os investimentos venham para o Brasil.
Perfeito, ouvimos Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Muito obrigado, Denise, muito obrigado a todos que nos assistem.
A íntegra dessa entrevista fica disponível aí nas plataformas da Jovem Pan. E vamos fechando por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista nos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estamos ao vivo em AM620 e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e mais uma vez seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Definição sobre fonte de recursos do programa Renda Cidadã é adiada para a semana que vem. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, proposta de remanejamento de recursos encontrará dificuldades no Congresso. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pede que Polícia Federal ouça Milton Ribeiro sobre possível homofobia. A Procuradoria-Geral da República pediu uma investigação para apurar o crime após declarações do ministro da Educação. Parlamento Europeu recusa acordo entre União Europeia e Mercosul devido à política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou a decisão e afirmou que é possível reverter a posição. Governo de São Paulo anuncia testes de Covid-19 para alunos e servidores da rede municipal de ensino. Os exames irão começar na semana que vem e ajudarão o governo a pensar em estratégias adicionais para o retorno das aulas. E nova fase da Lava Jato investiga supostos crimes na diretoria da Petrobras. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$200 mil em espécie na casa de um funcionário. Agora são 4 horas e 8 minutos. A gente começa a edição de hoje falando sobre o imbróglio do Renda Cidadã. A definição sobre qual será a fonte de recursos para o Renda Cidadã foi adiada mais uma vez. Vamos para Brasília com o Antônio Maldonado, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, a criação do Renda Cidadã pode começar a ser discutida lá pelo Congresso apenas após as eleições municipais. A expectativa era de que o parecer da PEC emergencial, que vai incluir a proposta de criação do programa, tivesse sido apresentado na manhã dessa quarta-feira. Mas a equipe econômica e o relator do texto ainda trabalham para encontrar uma saída dentro do orçamento para custear o benefício. A ideia sugerir um remanejamento de recursos. Proposta que, na avaliação do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, certamente encontrará dificuldades no Congresso.
Sempre vai encontrar resistência, né? Mas é uma questão de decisão, né? Isso é uma questão de decisão, né? Se você quer beneficiar pessoas que estão numa situação de maior dificuldade, você tem que tirar daqueles que estão em melhor situação, né? Isso é a lógica.
Bom, oficialmente, a apresentação da saída encontrada para custear o Renda Cidadã foi adiada apenas para a semana que vem. Mas com a proximidade das eleições municipais, parlamentares acreditam que o texto chegará ao Congresso apenas após o pleito. É o caso, por exemplo, do líder do Podemos na Câmara, o deputado Léo Moraes, que se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto.
Eu observo que existe clima e ambiente para avançarmos com a reforma tributária. Com o Renda Cidadã para essa semana ou para a semana que vem, penso que é improvável diante da conversa que nós tivemos. Até porque tem que ser algo extremamente planejado para atender, para abarcar o maior número de pessoas do que os programas existentes na atualidade.
Olha, o que a gente conseguiu apurar é que no Congresso Nacional a prioridade é avançar com a reforma tributária, que vem sendo chamada aí de mãe de todas as reformas. A reforma administrativa, que sugere mudanças nas regras do funcionalismo público e promete diminuir gastos obrigatórios do governo, também é vista como essencial pelo parlamento. Deputados e senadores dizem que as discussões sobre essas duas propostas seguirão mesmo durante as eleições municipais, o que pode dificultar ainda mais o debate sobre o Renda Cidadã.
Obrigada, Antônio. Vamos para o Rio de Janeiro. Nova fase da Lava Jato mira suposto esquema de corrupção na gerência de marketing da Petrobras. Quem acompanha a situação tem todos os detalhes da operação para a gente, é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Petrobras, mais uma vez, na mira, no alvo da força-tarefa da Lava Jato. Operação Sem Limites 3 cumpriu nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, 4 mandados de busca e apreensão em 3 endereços diferentes, em 3 endereços distintos, ligados a funcionários e ex-funcionários da Petroleira Brasileira. São acusados de receber propina, dinheiro ilegal, de empresas que forneciam bunker, combustível marítimo para a estatal brasileira. Favoreciam essas empresas fornecedoras do combustível marítimo e, em troca, esses funcionários e ex-funcionários recebiam vantagens indevidas. A Polícia Federal esteve cedo em endereços de classe média alta de luxo na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro para cumprir, a pedido da Força-Tarefa lá do Paraná, esses 4 mandados de busca e apreensão. As fraudes teriam se concentrado entre 2009 e 2013, mas o pagamento da propina teria se estendido, se arrastado até 2018. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato lá no Paraná, o procurador Alessandro Oliveira, diz que essa operação, a Sem Limites 3, 70ª fase da Lava Jato, confirma, ratifica que a Lava Jato segue viva, a todo vapor e disposta a descobrir, ao longo dos próximos meses e anos, outras fraudes e irregularidades que aconteceram aqui no país.
Significa dizer que a Operação Lava Jato, apesar de ter descortinado um mega esquema de corrupção, ainda está em pleno vapor e ainda tem um amplo horizonte de práticas ilícitas a serem descobertas, a serem desveladas.
A Petrobras negou que algum mandado de busca e apreensão tenha sido cumprido pela Força-Tarefa da Lava Jato nesta quarta-feira em um endereço ligado a algum funcionário da ativa da empresa. A companhia disse também, através de nota, que os recebimentos que aconteceram até 2018 foram pagos quando esses empregados da Petrobras já não estavam mais na companhia. Para fechar, também comunicado, a Estatal Brasileira de Petróleo afirmou que foi vítima dos malfeitos ao longo dos últimos anos dentro da petroleira, tem contribuído com as instituições e com a Lava Jato para a recuperação de recursos e agora já somam mais de 4 bilhões de reais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Muito bem, e em entrevista, ex-presidente Lula afirma que quer justiça ao se declarar inocente. A informação é de Vinícius Nunes.
Lula critica decisões da justiça e diz que Sérgio Moro está acovardado. Em entrevista ao site El País, o ex-presidente da República garantiu que o ex-juiz estaria fugindo de um possível processo de suspeição.
Tanto é que o Moro, que era uma espécie de deus de barro, quebrou e já está querendo ir embora para os Estados Unidos para dar aula, para não ter que ficar explicando as mentiras que ele contou aqui.
O petista afirmou querer que a justiça diga que ele é inocente e chamou o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, de formador de quadrilha. Lula ainda considera que o atual presidente da República deu cidadania à extrema-direita no país. Segundo o petista, antes de Jair Bolsonaro, a sociedade tinha vergonha de se posicionar à direita.
O que o Bolsonaro recuperou? O Bolsonaro tirou essa gente do ralo da política e deu cidadania. Deu a eles: xinguem, mintam, provoquem, utilizem a internet e xingam a mãe de todo mundo, xingam o pai. Ou seja, então ele fez as pessoas saírem do silêncio mortal que estavam, sabe, para gritar.
Lula criticou como a imprensa lida com o Partido dos Trabalhadores e avaliou que nunca nenhum outro político foi tão assediado como ele. O ex-presidente alega que o PT sofre perseguição e que a sigla paga o preço pelos erros e acertos.
E obviamente que a gente ganha, a gente perde. Isso faz parte da democracia e nem por isso a gente vai desaparecer. A gente vai voltar a ficar forte. E prepare-se, porque o PT será, sabe, responsável pela retomada do governo em 2022.
O ex-presidente ainda condenou o Renda Cidadã, programa-chave do governo federal. Para o petista, a forma mais eficaz de distribuir renda para os brasileiros é fortalecer o Bolsa Família, e que não há formas de inventar dinheiro para o financiamento de um novo programa.
E o governo de São Paulo ampliou o programa Novotec Integrado. Quem acompanhou a coletiva do governo de São Paulo e tem mais informações para a gente é a repórter Caterina Schutti. Boa tarde, Caterina.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Pois é, eu acabo de acompanhar a coletiva de imprensa do governo do estado e o governador anunciou aí medidas importantes, como, por exemplo, a partir do ano que vem, 2021, haverá então a ampliação do programa Novotec Integrado, esse programa do governo do estado que proporciona que os alunos do ensino médio cursem o ano letivo juntamente com um curso técnico aí de sua preferência. O governador, então, anunciou que, a partir de 2021, serão 23 mil novas vagas para 9 opções de cursos diferentes, entre eles administração, logística, marketing, recursos humanos, entre outros. No total, 241 municípios aqui do estado de São Paulo, então, receberão turmas deste programa. Lembrando que o Novotec Integrado é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza e a Secretaria de Educação. Bom, uma outra medida importante anunciada pelo governador João Dória é que a partir da semana que vem, de segunda-feira, alunos e servidores da rede estadual de ensino passarão pelo teste da Covid-19. A ideia é mapear os níveis de infecção no estado para que o poder público possa continuar mapeando as ações de flexibilização aqui no estado de São Paulo. A ideia, então, é que mais de 19 mil pessoas sejam testadas entre alunos e servidores de 100 escolas em 20 cidades diferentes. E o teste que vai ser aplicado vai ser o RT-PCR, que é considerado um dos testes mais seguros aí nesse tempo de pandemia. Lívia.
Obrigada, Caterina. E o Instituto Butantan criou um drive-thru de testes de Covid-19 no estacionamento do Shopping D, na Zona Norte aqui de São Paulo. Quem foi a campo conferir e traz os detalhes da ação é a Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Olá a todos, eu estou aqui no piso superior do Shopping D, na Zona Norte de São Paulo, para acompanhar um dia de testes da Covid-19. Nós vamos mostrar um pouco dessa ação para vocês, que acontece, ela é promovida de forma gratuita pelo Instituto Butantan, em parceria aí com o governo de São Paulo, e é um drive-thru de testes aí para Covid-19. As pessoas chegam de carro, como a gente pode ver neste momento nas imagens, abaixam as máscaras e fazem o teste, que é do tipo RT-PCR, aquele que se coloca o cotonete no nariz, na língua das pessoas, para então ver se o vírus está ativo naquele exato momento. Como a gente pode observar, o teste é feito de forma absolutamente segura. Não precisa descer do carro em nenhum momento. Basta vir até aqui, então, com um documento, com foto. E a idade mínima para vir fazer o teste é 3 anos. Não tem idade máxima, então praticamente todo mundo pode vir fazer, desde que traga aí o documento. Então, crianças a partir de 3 anos, e é de forma gratuita. Essa ação vai até o próximo sábado, testando todos os dias 500 pessoas. Então, basta se programar, o resultado sai em 72 horas, é enviado por e-mail para as pessoas, então não precisa retornar ao shopping para pegar esse resultado, realmente tudo muito rápido e sem sair do carro. A dica que a gente deixa é realmente se programar para chegar cedo. Nós chegamos aqui antes das 8 horas da manhã, que é o horário que os testes começam, e já encontramos bastante fila aqui na frente, no entorno do Shopping D. Nós temos imagens dessa fila que passava ali pela Avenida Cruzeiro do Sul, contornava aqui o shopping e entrava na garagem. Então, precisa ficar atento, porque apesar dos testes irem das 8 da manhã às 5 horas da tarde, eles são limitados a 500 pessoas. Então, no momento em que se atinge esse número de 500, não tem mais testes para fazer. Pode ser que acabe antes das 5 horas da tarde. Então, para quem quiser ainda, basta trazer um documento com foto até sábado, chegar cedo, já que os testes começam às 8 horas da manhã, e fazer aí, então, o RT-PCR para saber se está ou não com o vírus da Covid-19.
Muito obrigada, Bia. E cerca de 10% das escolas estaduais de São Paulo tiveram a retomada das aulas presenciais nesta quarta-feira. Vitor Moraes tem mais informações para a gente.
Após 7 meses sem aula, parte das escolas estaduais de São Paulo reabriram nesta quarta-feira. Apenas 10%, é verdade. 100 de mais de 1.000 escolas estaduais, 100 puderam reabrir aqui no estado de São Paulo. Uma delas, a Escola Estadual Thomas Alckmin, na Zona Leste. Converso agora com a diretora do colégio, Vânia. Vânia, obrigado por atender a Jovem Pan. É sempre importante essa volta às aulas para que as crianças possam ter o contato de novo umas com as outras, com os professores, né, Vânia?
Sim, aqui nós estamos para atender os alunos. Nosso objetivo é atender os alunos com segurança. Adotamos todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde, disponibilizando tapetes higienizantes na entrada da escola, a aferição da temperatura, a disponibilização das máscaras, o álcool gel e aí depois o distanciamento, onde as carteiras estão já marcadas e marcadas, com menos alunos, né? E seguem os protocolos que a gente acredita, que nós acreditamos que está de acordo com o que os alunos necessitam.
E as atividades que essas crianças vão poder fazer? São atividades extracurriculares? Como é que vai funcionar?
Então, os anos iniciais, eles é opcional para os alunos e opcional para os professores. Nessa semana, os alunos estão sendo atendidos como atividades extracurriculares, reforço, né? Então, hoje, por exemplo, foram atendidos 20% dos alunos que são selecionados de acordo com primeiro quesito são as questões dos alunos que não foram atendidos de forma remota por dificuldade de acesso à internet. Num segundo momento, os alunos que têm dificuldade de aprendizagem e por um terceiro momento também as questões socioemocionais.
Muito obrigado, Vânia. Conversei com a Vânia, que é diretora da Escola Municipal Thomas Alckmin aqui na Zona Leste. Volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigada, Vitor. Agora cabe aos pais, né, a decisão de mandar os filhos para a escola ou não. É uma decisão e tanto. Bom, agora nós vamos com as informações de Gustavo Hansel.
Qual a diferença dos novos empreendedores como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou até o Steve Jobs para os empreendedores convencionais? Bom, segundo Steve Blank, que é considerado o pai do empreendedorismo moderno e professor de uma das melhores universidades do mundo, eles enxergam o que ninguém vê. Eles veem oportunidades de mercado de maneira muito diferente, combinando as novas habilidades que os profissionais precisam ter. O poder do empreendedorismo e como o Vale do Silício está se reinventando foi o tema central de um debate que aconteceu no Silicon Valley Web Conference, ou SVWC, que é o maior evento de inovação, tecnologia e transformação digital que está rolando aqui no Brasil durante todo o mês de outubro. Na mesma onda dessas novas habilidades, Na outra sala de conteúdo, Gary Bow, especialista mundial sobre o futuro do trabalho, apresentou 5 pilares que um profissional precisa observar para se manter relevante no mercado. Já na outra trilha, a trilha de varejo, o assunto que mais dominou o debate foi sobre as marcas nativas digitais, que são aquelas marcas que nascem na internet e vendem diretamente para o seu consumidor, cortando o maior número possível de intermediários. Com isso, a marca consegue controlar muito melhor a experiência de compra para nós consumidores. E lembrando que os melhores insights do evento você acompanha aqui durante toda a nossa programação. O link para inscrição gratuita está disponível em todos os portais da Jovem Pan.
4h24, vamos para um rápido intervalo? Jovem Pan agora volta daqui a pouquinho, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você não pode perder o Júri, o novo programa da Panflix. 6 pessoas comuns que nunca se viram vão debater casos polêmicos que dividiram a opinião pública até chegar a um veredito. E no primeiro programa...
Quando se fala de aborto, eu acho que homens não têm propriedade para falar sobre isso.
Você consegue entrar no orfanato e falar para uma criança, eu preferia que você tivesse morto?
Então baixe agora o aplicativo da Panflix e venha fazer parte de O Júri.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, Jovem Pan. Agora você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix ou AM620 nas ondas do seu rádio. Agora são 4h28. E a produção de veículos é a maior em 10 meses. Quem tem mais informações para a gente vai conversar ao vivo aqui é o Marcelo Matz. Marcelo, muito boa tarde. Apesar, né, do setor ainda apesar dos resultados serem positivos, o setor ainda sente os efeitos da pandemia, não é mesmo?
Sem dúvida, Lívia. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Exatamente hoje, né, a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, as montadoras instaladas aqui no país, a Anfávia refez as suas projeções porque nós tínhamos, para que você tenha uma ideia, o ouvinte internauta, em relação às vendas, a ideia inicial, quando houve o início de 2020, um crescimento de 9,4%. No ano passado foram vendidos 2.778.000 veículos, né? 2,7 milhões. A expectativa era vender 3 milhões esse ano, um acréscimo de 9,4%. Mas aí em julho, nós tivemos a pandemia, a previsão baixou para 1.675.000, uma queda de 40%, quase metade do mercado, a expectativa em relação à pandemia. E agora, em outubro, a Anfávia fez uma projeção, aquela que a gente chama de menos pior, né? Ainda uma queda expressiva de 31%, mas de, ao invés de 1.675.000, 1.925.000 veículos, essa expectativa agora da Anfávia, houve uma melhora, um melhor desempenho após aí a fase mais crítica da pandemia. E quem falou sobre essas questões, e claro também as questões políticas que envolvem também e interferem na economia, o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. Vamos acompanhar.
Brasília vai ter a sensibilidade e o cuidado no controle do debate, né, da questão do endividamento, que eles encontrem uma saída para o Renda Brasil, Renda Mais Brasil, seja lá qual for o nome do programa, que a saída do abono emergencial seja feita de tal forma planejada que a economia consiga voltar a crescer, que a gente não tenha dificuldades na questão do teto, né, porque qualquer instabilidade nessa questão traz uma volatilidade, cria insegurança, o investidor tira o dinheiro e isso a gente pode perder a curva da recuperação, como nós imaginamos, como nós já sinalizamos para vocês. A gente está otimista que o governo e os políticos vão encontrar uma saída com cautela, com cuidado, para que a gente possa sair da pandemia com menos sequelas possíveis.
Muito bem, Lívia, então a expectativa da produção, que era de 3,1, seria um crescimento de 7,3, nós tivemos agora uma realidade para 1,9, então uma queda de 35%. Um outro dado que chama atenção, São Paulo, Rio e Minas concentram 52,8% do volume de vendas do Brasil. Para se ter uma ideia, em São Paulo até agora, né, de janeiro a setembro, o ano passado foram vendidos nesse mesmo período em São Paulo, no estado de São Paulo, 517 mil veículos. E agora, com a pandemia, 333 mil. Então, uma queda de 35%. Minas, nós tivemos uma queda de 40%. Rio de Janeiro, uma queda de 42%. Então, como você disse, Lívia, nós tivemos até o melhor mês de produção agora em setembro, mas ainda sempre na comparação com setembro do ano passado, os meses do ano passado são sempre inferiores aí os montantes que são apurados pela Anfávia. E, claro, uma expectativa agora de uma queda de 31%, uma queda extremamente importante, infelizmente, para a indústria automotiva. É um dos setores que foram também mais atingidos.
Marcelo, muito obrigada pelas informações. Até mais.
Até mais.
Agora são 4 horas e 32 minutos e o Ministério da Agricultura confirmou a presença de fungos, bactérias e ácaro nos pacotes de sementes não solicitados que foram enviados a diversas cidades do Brasil. O governo ainda investiga a possibilidade de pragas que não existem no país em 4 dos 258 pacotes vindos de países asiáticos. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com Andréa Procópio de Moura, superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo. Boa tarde, Andréa. Muito obrigada por conversar com a gente.
Boa tarde, Lívia. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade.
Bom, Andréa, como eu falei agora há pouquinho, nós temos então a informação de que os conteúdos desses pacotes são bactérias, ácaro vivo. Então explica pra gente, pra quem tá em casa, por que que são prejudiciais e o que que é receber um pacote com ácaro?
Na verdade é o seguinte, a gente ainda tem muita incerteza em relação ao que efetivamente tem dentro desses pacotes, né? Por isso que a gente tem pedido à população em geral que recebeu esses pacotes, que entreguem esses pacotes ao Ministério da Agricultura, para que a gente possa chegar a resultados conclusivos do que efetivamente existe ali dentro. A nossa maior preocupação, no primeiro momento, é relacionada à propagação dessas sementes. Né? Então, essas sementes, se elas estiverem em contato com o solo, se elas forem plantadas, elas podem germinar. E exatamente por desconhecer as espécies que estão ali, a gente não sabe se elas podem representar para a gente uma ameaça, né, ao nosso patrimônio agrícola, né, todas as nossas culturas e também ao nosso meio ambiente. É, num segundo momento, a gente também tem preocupação em relação ao eventual risco que possa haver para o próprio consumidor se ele manusear essas sementes. Né, a gente, como a gente desconhece o que há no seu interior, é, a gente não pode afirmar se não há, por exemplo, um contaminante químico ou algum tipo de ácaro, de fungo, que eventualmente possa também causar alguma alergia ou fazer algum mal a esse consumidor que manusear esse produto.
André, agora, quais são as investigações? Existe alguma pista do porquê que esses países asiáticos estão mandando essas sementes para o Brasil? Qual que é a intenção?
Então, ainda não sabemos a motivação, né, desses envios. Existe uma suspeita de se tratar também de uma fraude relativa ao comércio eletrônico, ao e-commerce, né, o famoso brushing, mas ainda não temos certeza disso. Né? Então, é, como a gente, pelo princípio da prevenção e da cautela, a gente está se resguardando para que nada seja plantado e nada seja distribuído e eventualmente seja manipulado pelo consumidor, por não sabermos exatamente a motivação. Tomando como exemplo os outros países que já receberam, como Estados Unidos, Canadá, lá eles não chegaram a nenhum resultado conclusivo sobre qualquer tipo de risco biológico ou qualquer tipo de intenção de criminoso, né? Nesse sentido de algum tipo de contaminação biológica intencional. Então, a gente acredita, né, que assim que concluírem as nossas investigações, que nós também cheguemos a uma conclusão assim, mais favorável e que, de fato, a gente não tenha risco efetivo, não há nenhuma má-fé, né, para prejudicar as nossas culturas nesse sentido, com esses envios.
Agora, Andréia, segundo o governo, também ainda não é possível afirmar que o envio de sementes seja uma ação proposital para prejudicar a agricultura brasileira, como você bem explicou para a gente. Mas explica para a gente o que é o chamado agroterrorismo. Existem históricos dessa prática no nosso país ou em algum outro lugar do mundo? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido esse termo até então de agroterrorismo.
Existe uma suspeita, claro, né, de um bioterrorismo voltado para o agro, né, seria basicamente isso, mas não temos razões nenhuma para crer que haja intencionalmente esse objetivo, né? Até porque mantemos boas relações com a China, que é um país com o qual a gente tem muita relação comercial. Vieram essas sementes, estão chegando dos países asiáticos, mas a gente não tem certeza que de fato eles tenham vindo de lá, porque inclusive há investigação sendo conduzida sobre a origem efetiva desses produtos, né? A gente não tem certeza ainda, isso ainda está sob investigação, da origem efetiva, por isso que é importante quando a gente orienta os consumidores para nos procurarem, darem o máximo de informações possíveis sobre a chegada desse produto, como que veio, se veio de um site que eles já compram regularmente outros produtos, se é de um fornecedor que eles já compraram, para que a gente consiga com isso subsidiar as investigações que estão sendo realizadas aqui no Brasil, para esses casos específicos. Então, ainda é muito cedo para a gente concluir ou, né, soltar alguma conclusão preliminar, porque as análises, as investigações ainda são muito incipientes. Então, a gente precisa aguardar essa conclusão para que, de fato, a gente possa afastar essa possibilidade de um possível agroterrorismo, como tem sido comentado nas mídias.
Bom, André, para a gente finalizar, vamos cumprir aqui o nosso papel de prestação de serviço. Se alguém receber uma encomenda com essas sementes não solicitadas, o que essa pessoa deve fazer? Qual que é o descarte correto? Quais são as orientações?
As orientações do Ministério da Agricultura para qualquer cidadão que recebeu essas sementes é que eles não violem as embalagens, então não abram as sementes, não plantem as sementes e nem descartem no lixo. Porque mesmo descartando no lixo, eventualmente ela pode ser depositada no solo e germinar. Então, o cidadão ele deve procurar o órgão de defesa agropecuária do seu estado ou do seu município, então as casas de agricultura, as agências de defesa agropecuária nos estados, os próprios escritórios do Ministério da Agricultura em todos os estados brasileiros, as superintendências federais de agricultura, e informar que ele tem esse pacote, se possível entregar, senão a gente vai até lá para recolher. E sempre que o consumidor souber ou tiver conhecimento de alguém na família que também tenha recebido, que nos ajude, né, a disseminar essa informação, a prestar essa informação para outras pessoas também, para os seus vizinhos, para os seus familiares, para que a gente tenha o mais publicizado possível essa informação. Não precisa ter qualquer receio, não há qualquer penalidade para esse consumidor, né, para esse cidadão que recebeu esse produto. Simplesmente a gente tem que resguardar o nosso patrimônio agrícola e o nosso patrimônio ambiental em nosso país. Então, é um exercício de cidadania, né, essa atitude de cada cidadão.
Está bem, nós conversamos com Andréa Procópio de Moura, superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo. Andréa, muito obrigada.
De nada, estamos à disposição, Lívia.
Até mais. Bom, agora são 4 horas e 39 minutos. O Supremo Tribunal Federal transfere das turmas para o plenário inquéritos e ações penais. Vamos então para mais detalhes ao vivo, diretamente dos nossos estúdios, com o repórter Leonardo Martins. Boa tarde, Léo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Há muito tempo não estávamos juntos no ar, né, Lívia? E olha, essa decisão que você acabou de falar foi uma proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para que os casos de ações penais e também aberturas e análises de inquéritos passem das turmas do Supremo, que são duas turmas, né, compostas por 5 ministros cada, passam dessas turmas para o plenário, para que todos os ministros possam analisar essas decisões. Com a mudança nesse regimento, então, quando se abre uma denúncia ou quando se julga ela, não será feito por mais 5 ministros em turmas divididas, será feito pelos 11. Isso acontece desde 2014, Lívia, porque em 2014 a gente teve um mensalão, foram muitas denúncias para muitos deputados, para muitos senadores. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu, naquele ano, separar em turmas para que as turmas analisassem cada caso e assim conseguissem desafogar as denúncias no Supremo Tribunal Federal. Porque se fosse os 11 ministros se reunirem para votarem todos juntos, todas as leis, todas as normas e os inquéritos, isso não seria possível em torno de um ano, né? Levaria muitos anos para julgar todos os casos. E essa lei também, essa regra que foi aplicada agora pelo Supremo, tem uma aplicação imediata. Uma das consequências diretas é que retirar da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, as inquéritos que são relacionados à Operação Lava Jato, que vem sofrendo derrotas pela segunda turma, principalmente depois da licença do decano Celso de Mello, ministro que vai se aposentar no próximo dia 13 de outubro, e depois dessa data, Celso de Mello, que é lavajatista, tem posições favoráveis à Operação Lava Jato, ele pediu licença, e desde então a Operação Lava Jato vem sofrendo muitos reveses ali nessa segunda turma do plenário, e com a provável substituição do Celso de Mello, né, o Cássio Nunes Marques foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e tem aí posicionamentos contrários à Operação Lava Jato, isso acarretaria mais derrotas à operação, ele que entraria na segunda turma. Então agora, ministro Luiz Fux, além de participar dessas análises e desses inquéritos, porque antes ele não participava, ele é presidente, ele não participa de nenhuma das turmas. Agora, como esses inquéritos voltam à análise dos 11 ministros, o Fux consegue participar e consegue segurar um pouco para que não haja mais derrotas para a Operação Lava Jato. Permanecem no plenário também apenas a análise de casos criminais ligados aos chefes dos poderes. São eles o presidente da República, Jair Bolsonaro, da Câmara, do Senado ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Fux também divulgou que em 2018 havia 500 inquéritos, 89 ações penais. Hoje são 166 inquéritos e 29 ações penais no STF para serem julgados. Lívia, Operação Lava Jato, então, ganha um ponto a favor no Supremo Tribunal Federal. A gente segue acompanhando a repercussão e volta para informar.
Com certeza, Léo. Muito obrigada pelas informações.
Obrigado.
E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a ouvir o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre possível crime de homofobia. Toffoli determinou que o depoimento seja acolhido antes de decidir se abre ou não um inquérito para apurar o caso. Bom, vamos então a Brasília com a repórter Luciana Verdolin, que está a postos e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Essa foi uma decisão, inclusive, para tentar solucionar o problema antes de que vire realmente um inquérito, um processo formal. O ministro é acusado de suposto crime de homofobia porque, durante uma entrevista ao Estadão, ele afirmou que homossexuais viriam supostamente de famílias desajustadas, desestruturadas. Isso causou uma grande repercussão negativa, muitas reclamações e o pedido de abertura de inquérito. A Procuradoria-Geral da República, que sempre é ouvida pelo Supremo Tribunal Federal antes de se posicionar sobre esse tipo de assunto, se posicionou a favor desse depoimento inicial à Polícia Federal. Então, o que vai acontecer? O ministro vai ser ouvido pelos investigadores, a Polícia Federal vai encaminhar um relatório ao Supremo Tribunal Federal, aí sim eles vão definir, de acordo com as explicações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, se é necessário ou não essa abertura de inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro já se desculpou ou disse que quis discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação no país.
Tá bem, Luciana. Muito obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 44 minutos. Senadores voltam a defender a criação do Estatuto do Pantanal com diretrizes para as ações no bioma. O projeto aperfeiçoa o Código Florestal e dá segurança jurídica ao desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. O assunto vem sendo discutido no âmbito da Comissão Temporária do Congresso, voltada a analisar as queimadas e o desmatamento. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, sugere um maior apoio aos agricultores e proprietários da região.
Mas nós temos que entender que o homem pantaneiro, o agronegócio do Pantanal é muito prejudicado por essa sazonalidade, por essa situação excepcional e por estar num bioma que, por obrigação de todos nós, precisa ser preservado. Então, talvez, relator Nelsinho, senadora Soraya, senador Wellington, nós deixamos um capítulo muito claro, específico, também no Estatuto, falando de uma indenização por perda de produtividade quando ele tiver que abrir mão do seu espaço que é privado.
A senadora Simone Tebet é uma das entusiastas do Estatuto do Pantanal como forma de preservar as áreas verdes. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Novaes, defende ampliar o trabalho preventivo nos próximos anos.
Entramos no período de seca com uma carga hídrica já bastante inferior ao normal. E aí tivemos, então, um período de seca, que essa seca se agravou, quer dizer, a média de precipitação no período de secas também foi muito inferior à média. Nós precisamos, de fato, construir situações ou condições para o poder público se preparar para situações como essas, principalmente naquilo que concerne a prevenção de incêndios e práticas de manejo que sejam mais eficazes, mais eficientes e que cumpram seu papel.
De acordo com Eduardo Novaes, mais de 3 mil brigadistas trabalham no momento para conter os focos de incêndio. O chefe da Embrapa Pantanal, Jorge de Lara, teme pelo maior risco de queimadas nos próximos anos.
Há menos água no Pantanal, a tendência é que assim continue nos próximos anos, pelo menos no médio prazo, aí, 4, 5 anos, né? Isso acaba liberando áreas que antes estavam embaixo d'água e agora estão secando, né? E essa vegetação que vem junto com essas áreas, ela é muito mais combustível que a vegetação das áreas mais secas, meio cerrado, né? Uma vegetação que transita aí para o cerrado até, qual fogo até às vezes desejável para a própria planta, pela ecologia dela, pelo desenvolvimento dela. Então essa nova situação acaba tornando o risco de incêndio maior.
Jorge Lara, da Embrapa, lembra que 90% das propriedades do Pantanal são privadas. As autoridades do Centro-Oeste informam que, desde janeiro, as queimadas já destruíram uma área correspondente a 26,5% do bioma. Bom, agora são 4 horas e 47 minutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, nega a prorrogação de auxílio emergencial e estado de calamidade para 2021. Vamos novamente para Brasília conversar ao vivo com o Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todos. Pois é, essa declaração do ministro Paulo Guedes, dada hoje cedo a alguns jornalistas lá do Ministério da Economia, ele confirmou que tanto o auxílio emergencial como o decreto de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19 só vão durar até o final deste ano, até dezembro. Portanto, segundo ele, sem possibilidade de ser prorrogado até o ano que vem, né? Durante o ano que vem. Bom, havia aí alguma especulação aqui em Brasília de que poderia haver essa prorrogação, porque o programa de renda que o governo quer criar, o Renda Cidadão, ainda causa algumas incertezas, né? Ainda não se sabe ao certo quando esse programa deve ficar pronto. A intenção do governo é que ele seja aprovado aqui no Congresso Nacional e passe a valer já no início do ano que vem, justamente para fazer uma transição do auxílio emergencial para o programa Renda Cidadã. Mas ainda não se sabe quando ao certo esse programa vai ser aprovado. A tendência é que fique para depois das eleições. E aí, por isso, começou a se comentar sobre essa eventual prorrogação. Mas o ministro Paulo Guedes, ele reiterou o discurso de que depois desse ano, depois desse decreto de calamidade pública, vai retomar a agenda pré-pandemia, né? A agenda das reformas, a agenda de se enxugar a máquina pública. E aí, o auxílio emergencial e o decreto de calamidade pública ficam de fora, portanto, dessas ideias da equipe econômica. Agora, o programa Renda Cidadã, ele, apesar de ser um objetivo do governo, ele ainda causa aí algumas dúvidas aqui nos corredores em Brasília, e o governo tenta acelerar e enfrentar esse desafio de encaixar esse programa dentro do teto de gastos. Lívia.
Levin, o bate-cabeça com o Renda Cidadã continua. Nós estaremos de olho nas atualizações. Qualquer novidade, você volta com a gente. Muito obrigada. Agora são 4h50, o Parlamento Europeu anunciou nesta quarta-feira que não ratificará o acordo entre União Europeia e o Mercosul por causa da política ambiental de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro está sendo alvo de críticas de diversos líderes do bloco europeu. O aviso foi incluído em uma resolução apoiada pela Câmara através de uma emenda introduzida pela delegação francesa do grupo liberal Renovar Europe. A emenda foi aprovada por 345 votos a favor. Houve 295 contra, além de 56 abstenções. Além disso, o motivo da ressalva para o pacto é que a postura do governo do Brasil contradiz os compromissos assumidos no Acordo de Paris. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul representaria o maior acordo bloco a bloco e tem o potencial de criar um mercado aberto mutuamente e benéfico, abrangendo aproximadamente 800 milhões de pessoas. Para mais informações sobre essa notícia e muitas outras, acesse jp.com.br. Agora são 4 horas e 51 minutos e a onda de calor deve continuar nos próximos dias, com risco de morte, hipertermia em algumas regiões do Brasil. Sobre isso eu converso agora com o Daniel Lian, que traz os detalhes desse cenário para a gente. Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, pode ter esse cenário aí em relação até mesmo causa de mortes. Isto porque a hipertermia é o contrário da hipotermia, né? Hipotermia no frio e a hipertermia no calor. 40 graus de temperatura, esta temperatura do nosso corpo, que acaba ultrapassando esta medida, e aí há este perigo, até mesmo de causa de morte. Isto é muito comum na Europa, onde as temperaturas também ficam bastante elevadas, e o Brasil agora, neste período, está passando por este problema com temperaturas elevadíssimas na casa de 40 graus, em Cuiabá já ultrapassando esta marca, chegando até ultrapassar 44 graus, então é uma situação bastante perigosa. As pessoas precisam tomar cuidado, não se expor por muito tempo no sol, tomar o cuidado exatamente para se hidratar, tomem bastante água neste período, é muito importante. Controle também, monitore a urina, isto dizem os especialistas, ajuda também nesta verificação, e não se expor realmente por muito tempo ao sol. Aqui em São Paulo, 37 graus de temperatura é previsto para esta quarta-feira. Ontem tivemos aí quase a marca de 36 graus, temos esta temperatura aí atingindo picos muito altos, não só em São Paulo, mas em todo o país. Então, as pessoas precisam se precaver em relação até a atividade física é preciso se evitar quando estiver muito calor, espere a temperatura baixar um pouco, ficar um pouquinho mais fresco para praticar atividade física. O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, emitiu um alerta para que as pessoas tomem realmente esse cuidado em relação à hipertermia. Então, é uma situação em que as pessoas precisam realmente se precaver e monitorar. Em relação a esta questão, nós temos agora aqui na região da Avenida Paulista 33 graus de temperatura, estava 34 ainda há pouco, baixou um pontinho, veio até uma sombra refrescante. As pessoas suam muito nesta época, reclamam do calor, a dificuldade até mesmo para dormir, mas neste momento, aqui pelo menos na Avenida Paulista, a situação é um pouco melhor, mas as pessoas reclamam até mesmo em outras áreas da cidade, onde a temperatura já bateu aí na casa dos 37 graus. Então, okay. A recomendação é tomar muita água, viu, Lívia?
Está bem, Lian. Muito obrigada pelas informações. E já que estamos falando, né, desse calorão em São Paulo, o mundo teve o setembro mais quente da história em 2020, segundo dados divulgados pelo Centro de Pesquisas Copernicus Climate Change da Comissão Europeia. Os pesquisadores apontam que 2020 também poderá alcançar o marco do ano com maiores temperaturas da história. O mês de setembro de 2020 superou o recorde anterior na média global de 0,05 graus registrado em 2019. O fenômeno foi constatado principalmente na América do Sul, na Austrália, Oriente Médio e na costa norte da Sibéria e em toda a Europa. A extensão de gelo no mar Ártico, ao norte do planeta, também diminuiu neste ano. 2016 ainda é tido como o ano com maiores temperaturas, mas os pesquisadores acreditam que 2020 caminha para superar essa marca. Agora são 4 horas e 55 minutos, o Jovem Pan agora está terminando, em seguida você fica com o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Quero agradecer pela companhia, pela sua audiência, te espero amanhã às 4 horas da tarde aqui no Jovem Pan agora. Até mais!
Jovem Pan, agora!
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Com
mais de 10 anos de gastronomia, o restaurante Trebiquiere segue todos os protocolos obrigatórios de higiene, trazendo segurança e conforto para nossos clientes e colaboradores. Esse momento atual que vivemos não é diferente. Estamos prontos para recebê-los. Marquinhos, Cid e Rodrigo. Trebiquiere. Reservas pelo telefone 11-3885-4004.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan.